Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Está entrando no ar mais um Prorrogação, o seu encontro esportivo semanal aqui na Web Rádio Áudio Ativo. E sem demais milongas, já vou logo começando a dar o meu boa tarde ao meu querido amigo Diogo Cunha, aqui ao meu lado. Tudo bem, meu querido? Como é que está?
Opa, Michel, beleza?
Tudo bem. Te peguei desprevenido. Peguei desprevenido.
Pensei que segunda divisão era depois.
Não. Pode falar.
O destaque inicial. Meu destaque inicial não poderia deixar de ser a grande festa da torcida do Vasco, né? Maravilhosa lá, a festa, São Januário, lotado. Divulgaram um público de 15 mil, né? Não entendo realmente. Acho que São Januário encolheu, né? Tava lotado, a torcida foi o tempo inteiro. 0-0, segundo tempo, torcida comemorando como se o Vasco estivesse ganhando um título. Realmente fantástico. Espero que continue assim até o final da Série B.
A carência é uma coisa impressionante, né, Diogo?
Vamos esperar. O Vasco vai ter o próximo compromisso dele contra o Ceará no final de semana lá em Fortaleza. A gente vai ver se o Vasco realmente tem forças, se tem garrafas vazias para vender até o final do campeonato. Se terminasse hoje, estaria fora, né, Diogo? Está em oitavo lugar o Vasco na classificação.
Teria time carioca rebaixado aí também.
Teria, o Flamengo teria ele. E por falar em Flamengo, depois de uma semana ausente do nosso programa, estava visitando a bela Alagoas, né? O nosso querido amigo Antônio Gaspar, de faixa e tudo. Tudo bem, Antônio?
Tudo certo, Michel?
Seu destaque inicial para a semana.
Então, eu vou destacar o que eu fui descobrir lá em Alagoas, né? Fui a trabalho. Estava assistindo no direto do Fumeirão, Corinthians de Alagoas e Asa de Arapiraca. O jogo foi 2-2 pela última rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano. Agora as coisas já avançaram mais um pouquinho. Estamos na final do segundo turno. Coruripe contra Asa. O Asa ganhou o primeiro turno, se ganhar o segundo turno é campeão. Se o Coruripe ganhar, vai definir com Asa ainda quem vai ser o campeão alagoano. Belo campeonato.
Que beleza de destaque inicial, hein? Nosso amigo Antônio mostrando que a prorrogação não tem fronteiras. Muito bem, ô Antônio. Tá certo?
Ouvintes me reconheceram lá, foi gratificante.
Foi convidado, abraço, inclusive, para ir na cabine de rádio.
Estive na cabine de rádio da Rádio Novo Nordeste, assistindo a transmissão.
Graças à prorrogação.
Nossos amigos de imprensa, Rádio Novo Nordeste, não é isso?
Exatamente.
Um abraço ao pessoal da Novo Nordeste, mais uma parceira da Áudio Ativo.
E aí, Michel, tá desanimado hoje, Michel? Vamos pra cima, pra cima. Olha a música de fundo aí.
Olha a música de fundo, beleza, é. Fala o som. Diminui isso aí, pô.
Análise tática, como você nunca viu.
Tá certo. Deixa agora o homem falar, por favor. Deixa o homem trabalhar. Taião Barreto, boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Michel. Meu destaque inicial. O destaque inicial é para a Copa do Brasil. Teremos jogos como Flamengo e Inter, Corinthians e Fluminense. São jogos muito bons, né? Vasco, Vitória e Curitiba e Ponte Preta ficam um pouco abaixo do nível desses dois jogos. Mas mesmo assim, serão jogos emocionantes para as quartas de final da Copa do Brasil.
Tá certo. Os jogos de ida começando nessa terça-feira agora com Curitiba e Ponte Preta. Ou seria Ponte Preta e Curitiba? Já confirmaremos esse dado. Mas agora é hora. Que isso? Caiu no microfone aqui na mesa.
Ponte Preta e Curitiba.
Tá certo. Ponte Preta e Curitiba. Tô dando boa tarde também às nossas convidadas especiais. Malu, mulher, né? E Marcela, torcedora do Botafogo. É aquela série que tinha na TV Globo?
A série da época do...
Na década de 80.
Na época do Michel.
Querida Regina Duarte.
Michel tinha 20 anos.
E a Marcela, representando a pequena torcida do Botafogo, está aqui hoje nos nossos estúdios. Com caderno Botafogo, tudo beleza, hein? Macon nas carrapetas, tudo bem, meu querido?
Tudo bem.
Tá certo, então. Então agora é hora daquele quadro bonito, né? Qual é o quadro? Solta a vinheta dele aí.
Barreto quer saber.
Vamos lá, Taião Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
valendo uma faixa de trivice campeão carioca, que está sendo vendida em todas as bancas de jornal do centro da cidade. A caixa vem com 5 unidades, você pode presentear toda a torcida do Botafogo a partir, mediante o acerto dessa pergunta que o mestre faz agora. O que, que o mestre quer saber?
Bom, final da Liga dos Campeões vai ser entre Barcelona e Manchester, um jogaço. Quero saber qual foi a última vez que um time inglês enfrentou um time espanhol na final da Liga dos Campeões.
Está lançada a pergunta e você tem até o final do programa, mais aí 50 minutos, para você ir pensando na resposta já já. O nosso amigo Barreto dá a sua resposta. Por falar em Manchester e Barcelona, né, o jogo que vamos ter agora na final, muito, muito bela a visão de jogo do que os jornais vem fazendo aí sobre a UEFA Champions League, né?
Olha, teve um jornal que teve uma análise assim fantástica.
Não vamos falar qual é o jornal.
Não
vamos falar qual é o jornal. Mas,
jornal,
ô Diogo, qual é o lance da partida? O lance da partida entre Fluminense e São Paulo, que jogaram no último domingo na estreia do Campeonato Brasileiro, né? É até legal a gente passar aqui os placares, começar dando uns placares aí pra você que perdeu alguma coisa nesse final de semana, tava bebendo lá, comemorando o Dia das Mães, enchendo o pote de cerveja. Você vai ter aí a confirmação já já agora. Pena que eu não tô me achando, né?
1x0 Fluminense contra São Paulo.
A gente vai se achar.
2x0 Vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa.
Achei! Começamos com o Sport Barueri.
Sua rádio, seu portal.
Começamos com o Sport Barueri.
É bom a sintonia aqui, nossa, no programa.
É muito legal. Começamos com o Sport Barueri, 1x1 na linha do Retiro. O Barueri fez o gol maluco na primeira rodada do campeonato aí. Palmeiras venceu de virado, Curitiba 2x1, com direito a gol de Kerris e tudo. O Avaí, mesmo vencendo por 2x0, cedeu o empate pro Galo Mineiro. O Diogo errou na sua aposta aqui na semana passada, no palpitômetro.
Você
falou que o Avaí iria ganhar do Atlético, tá bom? O Corinthians perdeu, mas queria eu perder daquela maneira. O Corinthians perdeu, né?
Belo gol do Nilmar. Não vou querer perder quarta-feira dessa maneira, não.
Belo gol do Nilmar, 1x0 pro Internacional. O Fluminense, 1x0 em cima do São Paulo no Maracanã, um belo gol também, né? O Cruzeiro, 2x0 para cima do Flamengo, mesmo o Flamengo jogando razoavelmente bem, não há muito tempo que não faz uma estreia de campeonato tão bem assim, em nível tático, né? E técnico. O nosso Atlético Paranaense foi surpreendido na Arena da Baixada, perdeu Vitória, 2x0. O Grêmio empatou com o Santos, 1x1. Santo André foi no empate com o Botafogo, também 1x1. E o Goiás, 3x3. Com o Náutico.
Muito empate.
Muito empate. Barreto, uma análise assim, geral, da primeira rodada e o que a gente pode esperar da próxima, já no próximo final de semana.
Bom, é um equilíbrio, né? Nós tivemos jogos bons e 10 jogos, 5 empates. É muito empate. O campeonato promete ser equilibrado e já está dando para ver que o Inter vai dar trabalho, o Cruzeiro vai dar trabalho. Vamos esperar aí os times que ainda estão na Libertadores, tem que esperar. Mas o Cruzeiro for longe, vai acabar poupando jogadores. Não tem como fazer uma previsão muito, muito certa, não.
A gente podia fazer um palpitão aqui, né? Dos candidatos ao título, né?
Candidatos ao rebaixamento.
Vamos esperar só mais algumas rodadas.
É tão imprevisível. Essa que é a questão. A gente fazer agora pra depois a gente.
Não, eu acho que é o título. Não foge muito de. Vou falar que
não,
os times...
um time, eu quero um time só.
Não, vou falar os favoritos.
Não, um time.
Senão,
só palpite.
Já ganharia na loteria, né? Eu acho que não foge de Inter, Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. Palmeiras.
E Avaí, Atlético Mineiro, Sport Barueri?
Não.
Vasco não.
Esses
Vasco
cinco
não.
Aí que eu falei.
Vasco não.
Não, Vasco pode ser campeão brasileiro, sim.
Brasileiro?
Brasileiro.
De quê?
De quê? Hã?
De quê?
Campeonato Brasileiro.
Da Série B?
Campeonato Brasileiro.
Quer ganhar?
Não. Série B não tem campeão, tem vencedor. É torneio de acesso.
É um vencedor.
É torneio de acesso.
Daqui a pouco eu vou dizer como o Vasco vai se igualar ao Flamengo nos títulos nacionais. Oh. Aguarde.
Vamos dar sequência ao programa, vocês vão ficar nessa palhaçada aqui, ninguém se segue embora. Vamos lá.
Ó, no final do programa vai ter uma surpresa, hein? Você vai gostar dessa surpresa, meu destaque final. Espera,
tá
você vai gostar.
Tá bom, vou esperar então. Mas depois você me conta no ouvido, na hora do break, tá bom?
Na hora do break. Você vai gostar.
Não temos break.
Break, programa?
Hora do break.
O Fluminense jogou no Maracanã.
Hino do Fluminense, Marcosão.
Hino do Fluminense, Tricolor das Laranjeiras. Aí, o hino não vem, é brincadeira.
Marcou.
Prorrogação.
A patota, Tricolor do Celestino, leva o Marinho, fazendo um cabinho na cuta, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, tirou o gol. Fluminense, gol!
Mais uma vez, não temos tricolores aqui no recinto, hein? Que coisa, hein, gente?
Inédito. Curioso.
Muito triste isso, até botafoguense está presente.
Você que já viu um tricolor, mande um e-mail para audioativo.
É mole o que é mais, mas o Fluminense começou bem o Campeonato Brasileiro. Apesar de ninguém estar gostando muito do jeito que o Fluminense vem jogado as últimas partidas aí, ganhou, já estou falando que o Fluminense é um novo Fluminense, que o Parreira já conseguiu arrumar o time. Uma rodada é muito pouco para a gente poder falar de time certinho, que nem estão falando por aí, né? Mas um belo gol do Fluminense, não haja dúvida nenhuma, e o gol que o Thiago Neves perdeu também, né? Queria que o Antônio Gaspar, que está falando um pouco, né? Vocês não viram o jogo do Fluminense. Que pena. É, Antônio Gaspar, vocês como comentaristas de esporte,
Michel viu acompanhar. Viu o jogo, Michel?
E os melhores momentos, né?
Ah, tá.
Pelo menos os melhores momentos nós temos que ter em mente para poder chegar aqui e dialogar bonito.
Acertar, né?
Sobre os times, não é isso? Antônio Gaspar, seu comentário sobre Fluminense e São Paulo.
O Maurício?
Maurício.
Maurício nunca mais vai acertar aquele chute.
Ele já acertou antes.
Hã?
Quando ele já acertou uma vez antes contra o Flamengo.
Não, mas não foi igual. Aquele domínio de bola ali com a bola.
Um belo chute.
Foi um belo chute, eu lembro. Infelizmente eu não lembro. Mas aquele
não
foi,
vai mais acertar.
Aquele foi a bola que o Bruno falou que nem o Buffon defenderia.
É.
E não, defenderia, não. O Buffon defenderia. Dessa vez, acho que o Buffon defenderia também que o...
Não, foi no ângulo, cara. O Bosco parece que falhou, mas não falhou, né?
É, não.
Ele vai meio estranho, mas mesmo se pulasse...
A bola desceu muito rápido, né? A bola desceu muito rápido, acertou as duas traves, travessão e trave.
Não foi gol porque ele falhou, mas ele estava errado.
É isso aí, exatamente.
Agora, o Fluminense realmente surpreendeu um pouco, né? O pessoal tinha uma estreia complicada e conseguiu uma vitória aqui.
Carrasco de São Paulo, Fluminense, né?
Sim, brincadeira.
Desde 2000, o Fluminense é freguês histórico do São Paulo, mas desde 2007 o Fluminense vem ganhando sucessivamente São Paulo.
2007 jogos que não perde, né?
É, não perdeu a primeira partida do jogo da Libertadores, lá, 1-0, mas depois ganhou aqui. Mas no Brasileiro do ano passado ganhou um, empatou outro, aquele jogo que São Paulo poderia ser campeão. E no Brasileiro de 2007 ganhou um, empatou outro também. Então o Fluminense realmente surpreendente, o Fluminense contra o São Paulo recentemente, né? Agora o time do Fluminense é um time que é estranho, né? Um time estranho, né? Tá me lembrando esse time, o time de 2007 da Copa do Brasil e até o time da... Claro que não tá disputando a Libertadores, né? Até o time da Libertadores, né? Que jogava estranhamente, né? E ganhava...
Os trancos e barrancos.
E ganhava com o Renato Gaúcho lá na sorte, né? E tá na Copa do Brasil, né? Pode ser que chegue ao final.
Tá na Copa do Brasil.
Eu não duvido que elimine o Corinthians, não.
E pega o Corinthians, nosso amigo Fofô, meu nome, Barreto. Tem esperança o Fluminense pra esse jogo? Jogo de ida no Pacaembu, com o Ronaldo em campo. Né? Tava ali poupadinho, bonitinho, descansando, relaxando as pernas. Pra tentar fazer mais belos gols.
Mata-mata tudo pode acontecer, né? Até um time de Série B pode ser campeão no campeonato de
mata-mata. É, a Ponte Preta, então, de repente.
Ponte Preta? Quem mais tá na Série B? É, Vasco.
O Vasco.
É, pode
não,
ser campeão.
O Vasco tá na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mata-mata
tudo pode acontecer.
A Ponte Preta também.
Então. Tudo pode acontecer. Então, eu acho que o Fluminense tem chance. Acho que é só você... Copa do Brasil, você tem que saber jogar fora e saber jogar em casa. São dois estilos diferentes que você tem que adotar. Jogando em casa você não pode tomar gol. E jogando fora você tem que fazer gol. Se você conseguir fazer isso, sua chance de se classificar é muito grande.
Aí, análise tática como você nunca viu.
E nunca mais verá também.
Tá, agora eu quero compartilhar com os amigos a dificuldade que nós temos para falar no Fluminense, né? Até para elaborarmos perguntas, darmos respostas, é uma coisa complicada, né?
Eu tenho uma pergunta.
Tem alguns assuntos.
Eu tenho uma pergunta.
Por exemplo, Roberto Orcades deu piti no seminário do Brasileirão lá, foi indignado com algumas perguntas que os jornalistas fizeram, falou meia dúzia de palavrões.
Ele é maluco, é maluco.
Que coisa feia, hein, seu Roberto Orcades? Que coisa feia, isso faz mal para o seu coração, hein? Seu cardiologista deveria saber disso.
Eu tenho uma pergunta aqui, eu quero saber qual o código da caixa do Parreira, a promoção lançada pela fornecedora de material esportivo do... Olha, Fluminense, que eu não vou falar o nome, porque eu não estou recebendo nada dela, então não vou fazer propaganda gratuita.
Tá, tá certo.
Do Fluminense e do Parreira. E tem três dicas, nós temos que descobrir qual o código para abrir a caixa.
Mas e aí, quem descobriu? O que acontece? Ganha o quê?
Ganha uma camisa. Agora não ganha mais nada, porque já acabou a promoção.
Ah, acabou? Mas quem ganhou então?
Não sei quem ganhou.
Mas enfim, o quê?
Tô tentando arrumar uma
camisa
sobre o Fluminense aqui. Michel
15 camisas.
É? Uma pessoa ganha 15 camisas?
Não.
15 camisas.
Tem que chamar a Camila.
Fala aí, uma torcida toda, né?
Fala aí então os códigos. Vai falar os códicos aí?
Vamos falar.
Não, dá as dicas.
São as dicas. Tem um vídeo do Parreira em 1984,
falando: o filé da freguesia não faz mal para a farofa. Qual a lógica leviana paralela ao quartel?
Calma aí.
Eu, que sou um urso, pulei no último buraco.
O triste é que é verdade, hein?
Essas são as dicas para você descobrir como é que você abre a caixa do Fluminense.
Mas você sabe a resposta?
Agora eu já sei, cara. Barreto quer saber.
A primeira dica tem a ver com Vasco, não, né?
Não, não tem.
É porque na época de 84 era freguês, sei lá. Consideravam, né, o Vasco freguês do Fluminense.
É terrível. Eu vou dar a resposta logo.
Não, dá logo isso aí pra acabar com essa palhaçada também, pelo amor de Deus.
Bom, na primeira frase tem mais letra F, na segunda tem mais letra L, na terceira tem mais letra U. Forma um flu. Aí você conta quantas letras F, quantas letras L, quantas letras U tem. São, no caso é 568, né? Então o código é 568. Tem 5 letras F, 6 L.
Ah, que bonito.
O ouvinte devia ter direito a ver a cara que o Michel fez aqui.
Eu não podia esperar nada. Vou terminar o Fluminense.
Não terminar.
Acabou da seguinte Fluminense. Maneira. Eu não poderia esperar nada melhor tratando-se de Fluminense e de Carlos Alberto Parreira. Mais nada a declarar. Mas esqueci de falar só um negocinho aqui, vou ter que voltar a falar do Fluminense rapidamente. Nada contra o Fluminense, pelo amor de Deus. Nada contra a instituição Fluminense. Jogo, você que é um homem que entende de moda, gostou dos novos uniformes do Fluminense para a temporada?
Olha, muito interessante, sim. Tem um com a faixa diagonal, né, que eles tentam imitar o Vasco, né? Tá muito bom, muito bom.
O que vocês acham daquele troféuzinho do lado direito do peito?
Taça Olímpica.
Taça Olímpica.
A Taça Olímpica, eu já disse aqui, eu sugiro algum jornalista aí pesquisar exatamente o que foi essa Taça Olímpica.
Foi? Eu te digo agora.
Eu temo que seja uma invenção do Fluminense. Eu acho que o Fluminense inventou isso.
Há 60 anos atrás, o Fluminense ganhou a Taça Olímpica. O que foi a Taça Olímpica? Eis a questão. Barreto quer saber de novo. O que foi? A Taça Olímpica foi dada em 1949 ao clube mais organizado do mundo. Em 1949, o Fluminense era o clube mais organizado do mundo e ganhou a Taça Olímpica. E foi o único clube brasileiro, sul-americano até, eu diria, a ganhar a Taça Olímpica.
Olha, realmente, uma coisa de se orgulhar, né? Uma
não
coisa
ganhou
realmente.
Jogo nenhum, não participou
de campeonato
nenhum. Tem que
colocar isso no uniforme, né? Merece entrar no uniforme.
Fantástico, né? Uma coisa linda.
Até porque hoje o Fluminense é absolutamente.
Eles estão comemorando aí, né? 70 anos, quantos? 60 anos, né? Fantástico. Parabéns aí, toda a torcida tricolete. Michel? Tá ligado, Michel?
Tô ligado. Alguém conhece o Bruno Daniel aqui, gente?
Não,
Bruno Daniel?
Não conheço. Não?
Bruno Daniel é o nome do estádio.
É o nome do estádio. Parabéns, Barreto. Tá ligado. É o nome do estádio do nosso querido Santo André.
Ah,
que está aí,
tá.
Chegando, né? A primeira divisão e chegou. Deu um certo sufoco.
Você vê como a primeira divisão esse ano tá fraca, né?
A estrela solitária.
Te cortei, né?
Não, tô que nem o Chaves aqui.
Que
a estrela solitária.
Continua aí, Michel. Vai lá.
É que ele falou, dá uma deixa pra mim soltar o hino do Botafogo. Eu falei, é estranho, solitária. Tu me sentiu com o gol do Chaves. Mamãe querida. Mano, calma aí, né? Tá só um hino agora aí.
Para acabar com a festa, não há necessidade de mais nada. Pintas, mais pintas, baile pela direita.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Alô, Botafogo! Time da malandragem! Botafogo, Botafogo! Campeão!
Ê, Manguaça! Ê, beleza! Ê, Botafogo, querido!
Sintonia fina, hein?
Foi lá!
Só com muita manguaça pra aguentar esse time. Né?
Foi lá na ABC Paulista, conseguiu um pontinho suado no final do jogo. Vitor Simões empatou a partida. Eu vou jogar logo a bomba pro Diogo. Diogo, a sua análise de Santo André e Botafogo. Amigos, fiquem atentos às próximas rodadas, né? Assistindo aos quatro grandes jogos. Um sábado, na parte da tarde, vai na parte da. Dá depois do Caldeirão do Hulk. O restante é com a gente. Vai lá.
Eu quero analisar aqui o time do Santo André. Eu acho que é um time que tem muito mais torcedores aí esperando uma análise, né? Olha, o meio de campo do Santo André, rapaz, tem Fernando. Fernando, 42 anos. Jogou no Botafogo. Campeão da Série B pelo Botafogo. 42 anos. Marcelinho Carioca. E Elvis. Lembra do Elvis, Barreto?
Lembro do Elvis.
Esse é o meio de campo do Santo André.
Gustavo Neri, que também tá lateral.
Gustavo Neri também. Fantástico.
Que time.
Então, eu só posso deduzir disso que foi um péssimo resultado do Botafogo, empate com o Santo André, né? realmente o Santo André vai lutar pra não cair. Eu temo que o Botafogo lute pra não cair também.
Gol da Pantera, né? Do Pantera.
Gol do Pantera. Gostou da tabelinha que o Ney Franco fez, Valerio? Tabelinha da meta do Botafogo? Quantos pontos tem que fazer? Bonito.
Quantos pontos então, Michel?
Ele tá querendo fazer nos primeiros 5 jogos pelo menos 10 a 12 pontos. Ele falou que isso é pra colocar o Botafogo brigando pelo título ali.
Não iluda a torcida do Botafogo. O Botafogo vai lutar pra não cair. Vai lutar pra não cair. O time é fraco. O elenco não existe. O time é fraco.
Antônio, Michael Sam e Reinaldo fazem muita diferença nesse time, né, mesmo?
Marcelo quer se defender, hein?
Começou a sentir isso. Daqui a pouquinho ela fala. Começou a sentir isso aí lá no último jogo do Carioca contra o Flamengo. Sentiu contra o Corinthians. No próximo domingo tem Botafogo e Corinthians no Engenhão.
Quasião. O Reinaldo eu acho que não faz tanta falta assim. Dá pra me ver sem Reinaldo.
Mas não tem ninguém ali no ataque também.
Mas o Reinaldo também não é muita coisa. O Reinaldo afundou.
Mas é um cara que prende a bola ali no ataque.
Afundou o Botafogo na final da Taça Rio. O Reinaldo jogou muito mal aquele jogo. Depois fez um gol no primeiro jogo da final, mas também não estava jogando bem e saiu. Então eu acho que ele faz tanta falta. Agora o Michael Suel, definitivamente. Sem o Michael Suel não tem o Botafogo.
Não tem.
Sem o Michael Suel, nossa.
Botafogo, é só o Michael Suel que...
Eles ficam à beira do caos, é uma piração total.
É o único meio armador do Botafogo, né, se eu não me engano. Né? Agora chegou o Jean Coral, né?
Temos Eduardo.
É o único armador do Botafogo, meio armador, é o Michael Suel.
O Flamengo não tem nenhum, então o Botafogo tá bem.
Não, o Flamengo tem volantes ali, que pelo menos, agora o Botafogo... Os volantes do Botafogo são fracos também.
A gente comentava aqui na semana passada.
Marcela quer falar sobre os volantes,
então Marcela se defendeu um pouco. Análise tática do jogo do Botafogo contra o Santo André. Opa. Com a nossa querida Marcela.
Cadê você, Marcela?
Cadê você?
Estou aqui, Antônio. Falou que os volantes do Botafogo são fracos?
São fracos.
Leandro Guerreiro é fraco pra você?
Ah, é fraco ele.
Fraco, Leandro Guerreiro?
Eu acho fraco. Não, pra armar o time não serve, não.
Você acha fraco o cidadão que decide o título do Campeonato Carioca?
Você viu como ele foi cobrar o pênalti, confiante.
Leandro Guerreiro não é fraco, ele não é armador, ele é volante, você quer que ele seja.
Não sei, mas o Botafogo não tem armador, precisaria de volante que soubessem armar.
Eu achei que ela ia falar assim.
Leandro Guerreiro, Fael, Lucas Silva, o que é Lucas Silva? Lucas Silva não, rapaz?
Tá com a gripe suena desde
então.
Rodrigo Dantas, né?
Você há de concordar que o Botafogo não tem um outro armador.
Eu tenho uma teoria sobre o Lucas Silva. O Lucas Silva é uma versão bizarra do Reinaldo. Eu olho e acho que é o Reinaldo, mas é um Reinaldo defeituoso. Ele parece o Reinaldo, mas defeituoso.
Parece o Reinaldo?
Marcelo, agora vem o Jean Coral, né?
Atacante,
né? Atacante?
É.
Vem o Tony também, o Tony do Boa Vista, né?
Zagueiro, Tony, já veio, né? Não.
Ninguém conhece agora o Tony. Eu perguntei semana passada aqui, ninguém conhece o Tony, meu.
Tony Ramos, não?
Não, o Tony. O Ney Franco tentou barrar a contratação do menino, mas ele veio.
É, o Botafogo tem mania de contratar esses bizarros do Boa Vista, não sei, tem uma parceria aí, que eu não sei pra que serve. Tiaguinho veio de lá, né?
Tiaguinho.
Pelo menos...
Mas no meio de tanta laranja podre, uma tem que dar suco, né?
É. O Cuca que gostava muito dos jogadores do Boa Vista, podia levar alguns pro Flamengo, né?
Já tá tentando trazer o Lúcio Flávio, o Zé Roberto já trouxe, mas o Wellington Paulista não precisa mais de nem o Botafoguense, não, né?
Adriano, né?
Adriano,
agora tá... é Ronaldinho Gaúcho a meta. Daqui a pouco a gente fala. Isso sim que é assunto, entendeu? Aí dá pra gente discorrer bastante.
Parabéns à diretoria do Flamengo que tá dando assunto pro prorrogação. Ronaldinho Gaúcho
falando do Flamengo já.
E o nosso presidente lá interino não aprende também, galera. Aprendeu com o Márcio Braga bem a lição, né? Já tá falando que vai ser campeão brasileiro. Cala a boca, Adelaê. Fala depois, meu filho. Agora não é o momento disso.
Depois
que. Vai bordão, hein?
Michel depois tá quando tiver bordão, lutando pro rebaixamento, aí não dá, né?
Cala a boca, estourou?
Olha o programa hoje, tá bom, hein? Tá bom.
Maneiro, assunto é que não fala.
Vem cá, vai perguntar pra Marcelo o que ela espera do Botafogo no Brasileiro, Marcelo?
O que você acha?
Vai lutar pelo título, Libertadores, o que é?
Olha, eu acho que do jeito que tá, o time... Não tem time pra cair, eu acho que tem muito time pior do que o Botafogo.
Será?
Acho.
Sei não.
Até porque, apesar do time não ser muito bom, assim, nome por nome, até o Campeonato Carioca não é muito parâmetro pra nada, mas o time briga, né? Diferentemente dos anos anteriores, mesmo lutando mal, consegue brigar, você vê no final do Carioca.
Nada.
Tomou 2-0, correu atrás de um empate, poderia, se o Vitor Simões soubesse bater pênalti, poderia até ter saído com a virada, mas precisa reforçar, né? Você vê, o Grêmio no ano passado ninguém dava nada, era candidato a ser rebaixado, e até as últimas rodadas estava lá.
Ah, mas o Grêmio tem uma torcida que...
Mérito
do Bruno. Botafogo não
é méritos ao Bruno nesse pênalti do Vitor Simões, méritos ao Bruno, que foi uma defesaça.
Não, não. Vitor Simões bateu muito mal.
Foi uma defesaça.
Bateu muito mal.
Ê, cacete.
Bateu muito mal. Convenhamos.
Corta aí os canais. Brincadeira, Macon.
Ô, Macon.
Pô, não é brincadeira. Tá,
o Michel também, ele fala assim.
O Macon tá desatento. Essa dupla hoje ainda não tá dando certo, não.
Não, tá desentrosado.
Pode continuar, aqui.
Ele é solitário.
Por favor, pode, por favor.
Ô, Macon, se você quiser se defender aqui, quer se defender?
Ele pediu. Macon, corte os canais.
Num tom de brincadeira, ironia, deboche, sarcasmo. Tá bom? Dá pra gente continuar o programa?
Que programa é esse?
Que merda, que caloria, né? Fechou, Marcão?
Fechei.
Então, obrigado pela sua participação. Vamos falar de Série B?
Ué, vai
pôr.
Ué,
vai pular?
Solta o hino do Duque de Caxias aí, Marcão. Solta o hino do Duque de Caxias aí, Marcão.
Vou cantar o Duque de Caxias.
Quer falar do Flamengo? É melhor, né?
Tô brincando, não tem Duque de Caxias não, Marcão. Agora é o hino do Flamengo!
Ele me zoou agora. Hino do Flamengo, do Flamengo eu tenho. O hino do Flamengo eu tenho.
Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto. Zico já veio lá pelo comando. Correu, bateu o Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Ei, coisa linda, ei. Dá vontade de ouvir até amanhã de manhã, hein? Beleza, hein? Oh, maravilha. E o nosso Mengão, tricampeão carioca.
Acabou, agora é brasileiro.
Conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil com um belíssimo segundo tempo, 3-0 em cima do Fortaleza. Não? E agora no domingo acabou tropeçando com um a mais desde os 14 do primeiro tempo. Nosso amigo Flamengo não conseguiu suportar o peso e o Cruzeiro acabou sendo vitorioso por 2-0. O Flamengo teve até chance, né? Nosso amigo Diogo, Barreto, Antônio, Marcela, Malu, Macon, toda a galera rubro-negra que ouve o nosso programa. Teve a chance de liquidar o jogo logo no início, quando o nosso amigo lá foi expulso do Cruzeiro e o Juan bateu muito mal o pênalti. Confesso que bateu mal o pênalti.
Castigo, né?
Castigo.
O Botafogo dá tanto azar que o castigo não veio contra o Botafogo.
Tentou bater no nosso amigo Michael Cell. Que isso, mano? Coisa feia, hein? Vamos lá, Barreto. O seu palpite não. A
Michel.
Sua análise sobre Cruzeiro e Flamengo.
Olha pra frente, né, Michel?
Bom, Michel.
O que, que vocês deram para ele? Para mim?
Pra você.
Cruz. Vamos lá, Barreto.
O Michel tomou a água lá do Paulo Soares, quarto sempre.
Vamos lá, Barreto, Cruzeiro e Flamengo.
Análise, Flamengo e Cruzeiro. Bom, o Flamengo, Juan nunca bateu pênalti na vida, bateu uma vez em 2007 muito mal contra o Botafogo e acabou fazendo. Esse ano ele bateu bem e resolveu começar a bater pênalti agora. O Juan não sabe bater pênalti, né? Bateu muito mal, depois tentou uma cabeçada patética pra tentar fazer gol, podia ter dominado, chutado, não. Uma cabeçada patética, o Flamengo perdeu a chance de ganhar o jogo aí.
O Flamengo perdeu outras chances também, né?
Gols,
o Flamengo como perdeu sempre. várias chances de
caminhão de gols.
Botar o Flamengo na frente.
Sobre o pênalti, o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, eu lembro de um pênalti que ele defendeu na vida. Foi na estreia dele pelo Vasco, Edmundo, que não é muito mérito. O Fábio é um dos goleiros que menos defende pênalti.
Edmundo,
eu lembro de outro pênalti defendido por ele.
Pelo Cruzeiro, Edmundo?
Pelo Santos. Já perdeu vários pênaltis
contra o Vasco.
E o Fábio, não lembro de outro pênalti defendido pelo Fábio. Ele não é um goleiro que pega pênalti. O Juan realmente bateu muito mal. Muito mal.
Antônio.
Ô, Michel, tá ligado aí, Michel?
Tô ligado, Antônio Gaspar.
Passa a bola pro Antônio, então, vai.
Flamengo. Eu tô meio irritado com o Flamengo. Não... Esse jogo foi decepcionante. Não concordo.
Um adendo aqui. O Antônio não viu a final do Campeonato Carioca. Ele tava viajando. Isso.
Tá vendo Coruripe? Sei lá.
É sério, Antônio?
Olha qualquer. Estava num trabalho jornalístico.
Ele foi convidado pela rádio.
Assistindo Asa.
Mas fala a verdade, você já sabia que o Flamengo ia ganhar. Não precisava ver, né?
Também eu tava meio.
Não. Estamos mandando os nossos integrantes a dar um passeio aí, um giro pelos estados. Antônio foi pra Lagoas, Barreto vai pra Belém do Pará.
Foi homenageado, ganhou uma placa.
O Antônio aproveitou a cota de viagem do Collor, né? do Senado, o Collor tem direito, e mandou pro Antônio.
O jogo, agora, viajou, o jogo agora é um menino culto que lê jornal todos os dias para poder debater assuntos da política.
Temos que falar de política.
Com os nossos
também,
amigos. Mas aqui é um programa. Aqui é um programa de esporte, não
vamos
é
fazer
a hora
um
do Brasil.
Política também, depois a gente começa. É um momento político, já tem um momento samba, né?
Ah, é momento samba. Momento futsal.
Vamos lá, Antônio. No final o programa perde todo sentido, né?
É, enfim. O Flamengo tá triste. Essa narração que a gente escuta no começo do gol do Zico tá difícil de escutar, né? Quando o Flamengo não joga...
Gol do Zico realmente tá difícil de escutar, né?
Gol tá difícil. Ah, desculpa. Quando o Emerson não joga no outro time, aí fica complicado, porque não tem quem faça gol, é impressionante. E é completamente imprevisível fazer qualquer previsão sobre o Flamengo. Não só. Qualquer previsão de qualquer coisa, né?
Ô, oh, beleza.
Acabou o programa.
Você vê que o Antônio tem acompanhado futebol, né?
É verdade. O Flamengo trouxe o Imperador... É, repatriou mais um aí.
Eu queria falar um negócio sobre o seu...
Do Adriano. E está tentando negociar o Obina. Né? Está tentando negociar o Obina para trazer o Lúcio Flávio. Eu acho meio difícil essa transação. Não trazer o Lúcio Flávio para o Flamengo. A questão não é essa. Está lá na reserva do Santos. A diretoria não quer pagar o que ele quer. Mas o negócio é querer dar o Obina de cortesia pra ele, né? Aí é querer, né, botar o Lúcio Flávio lá embaixo, né? É o resto do cocô do cavalo do bandido.
O Obina não é o ídolo do Flamengo?
Meu ídolo nunca foi.
Do Barreto é, né?
Vamos falar que nem a Bina. Vamos pegar 3, 4 pra poder ouvir e dizer que é a maioria, entendeu? Flamengo é o mundo.
O assunto Adriano, que eu queria falar sobre
vamos
o Adriano.
Vamos lá.
Parabéns ao marketing do Flamengo, começou a trabalhar. Eles fizeram o marketing do Rei do Rio, quando a gente ganhou o Carioca. E a hegemonia, fizeram marketing com o Adriano muito bom, parabéns, finalmente começaram a usar a marca Flamengo.
Acho que eles foram um pouco precipitados, né? Não voltou ainda, né? Vamos esperar.
Não foram precipitados, vão ter que vender.
O Ronaldo também tinha voltado pro Corinthians, ficou...
Mas o Ronaldo voltou realmente.
Fenomenal.
Não. Não teve estratégia de marketing.
Só porque o Juninho
já tinha voltado, não.
Claro que
só porque o Juninho não foi pro Vasco.
Camisa sendo vendida.
Não, camisa.
Não, tinha camisa. Em 2009, fenomenal.
Teve o Ronaldão voltou.
Tinha, 2009, fenomenal. Tinha, sim. 2009, fenomenal.
Tá dizendo que ele voltou.
Não tá dizendo que ele voltou.
Diferente. Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver.
E então, quer dizer, Lúcio Flávio pode ser anunciado hoje como novo reforço do Flamengo.
Eu sou contra.
É, ninguém acredita em mim, gente. Tô falando dia, hoje, sair, pode ser hoje. Anunciado hoje que Lúcio Flávio vai ser o novo reforço do Flamengo. Pode ser que nos livramos de Obina, de uma vez por todas.
O Michel não tem o mínimo de gratidão com o Obina, hein, Michel?
Não tem.
Eu tenho gratidão pelo Obina. Acho que o Flamengo podia dar, sei lá, uns 10 reais pro Obina e perder ele. Não precisa trazer o Lúcio Flávio, eu sou
ele
contra
não, ele não fez mais que a obrigação dele, fazer gol e dar título. Ele é pago pra isso. E muito
ele
bem
é muito
pago.
Bem pago.
E muito
nossa,
bem pago.
Quanto que o Obina ganha mesmo?
110 mil.
E o José? O José é incrível.
190.
Incrível,
é outro que vai embora também.
O Emerson também.
Por aí, ai, né? Também.
Tem que ir embora também.
Não, o ataque do Flamengo soma aí, dá 500 mil reais.
Ai, por aí.
É, esses dois juntos são 300.
Incrível, né?
Mas o Adriano que vai ganhar uma
bola. Incompetência, realmente. Nunca vi uma incompetência tamanha. Pagar isso tudo pelos três atacantes. Josiel é incrível. Vocês estão vendo
não,
o Josiel.
Não acredito.
O que ele fez pra ganhar isso?
Mas você está satisfeito com essa possibilidade de Lúcio Flávio estar chegando à Gávea?
É, na falta de opções. Você tem alguém em campo que bata a falta, que cruze bola na área, certo? Porque você vê o Juan e o Léo Moura cruzando.
Mas isso.
O Juan cruza na altura dele ali sempre. A bola quica antes de entrar na área. Então, você tem alguém que cruze uma bola na área, que bata uma falta com perigo ali, acho que é uma boa opção. Ele não é um jogador dos meus sonhos, ele é lento, ele...
Eu acho ele uma certo. Ótima opção.
Mas eu acredito que seria bom pro Flamengo. Porque o Flamengo já tem ninguém na contra. Posição.
Eu sou contra trazer o Lúcio
que
Flávio.
Que é isso, gente?
Mais um volante aí. Volante?
Armador,
mesmo, no mesmo nível ali vai disputar a posição com quem? Com o Ibson?
Não, o Lúcio Flávio é um armador mesmo.
Eu prefiro ficar sem. Que cobrador de falta
ele
o Cleberson também era.
Não, é.
Teoricamente ele chutava bem, chutava de fora da área.
Você já tinha visto
o Fierro? O Fierro, teoricamente, era um pistoleiro, chutava de fora da área.
Fala em Fierro no
Fierro. O Fierro também ganha muito, parece que ganha mais de 100 mil reais.
Não duvido,
incrível.
Vamos trazer mais o Lúcio Flávio pra não fazer nada. Jogou um pouquinho no Botafogo, o Zé Roberto jogava bem no Botafogo. Então, pra mim, fica fora.
Acho que é uma tentativa.
O Flamengo chegou a fazer uma proposta de um pacote pra trazer o Lúcio Flávio. Traz o Lúcio Flávio, leva Obina, José e Max.
Pro Santos. Não quer colocar mais gente aí.
Aí ficaram desesperados, né? Vão fazer o que com essas coisas? Pensa que o Max, eu gosto do Max.
Mas o Santos quer o Obino.
É, esse que é o problema. E o Curitiba também.
Curitiba
também tá querendo o Obino, né, mole?
Curitiba levou o Marcelinho Paraíba, né? Deve estar achando que os jogadores do Flamengo são bons, né?
Meu pai. Diogo,
oi.
Você concorda que é uma boa alternativa o Lúcio Flávio do Flamengo, né? Ou não também?
Olha, eu queria o Lúcio Flávio pro Vasco. Acho que pra Série B ele seria muito bom.
Tinha que ser egoísta.
Na posição
agora,
de
Agora, pra Série
eu,
A.
Eu ainda acho que também não é. Não,
mas acho que a situação do Flamengo tá bom, o Lúcio Flávio, sim. Eu trocaria, sim.
Eu não sou.
O problema é a decisão. O Lúcio Flávio tem problema com decisão, né? Mas como ele jogava no Botafogo, eu não sei, né? Porque o Cuca no Botafogo não ganhava título. O Flamengo ganhou. Pode ser que o Lúcio Flávio se torne um jogador decisivo no Flamengo. Né? Não sei. Eu queria ele no Vasco.
No lugar de quem? Vai tirar Jefferson, Carlos Alberto?
Não, pô, só tem esses dois só.
E o Newton?
Não, o Newton é a cabeça de área. Vamos falar do Vasco depois, né?
Diz aí, Newton.
Vamos falar agora do Vasco, como é que é?
Calma aí, eu acabei de falar do Flamengo.
Tem que dar deixa pra ele colocar o hino ali, vamos ver se ele pega agora.
Pô, Cruz de Malta!
Quando eu falar gigante da colina.
Gigante,
tá?
Da colina,
só fui do Vasco.
Mas, então, vamos voltando aqui.
Fala pra mim.
O negócio é o seguinte, né? Você vê como é que rende o assunto Flamengo, né? Tem mais ainda.
Opa!
O Wellington Paulista chegou a ser confirmado ontem pela diretoria do Flamengo como novo reforço numa negociação envolvendo o Zé Roberto. Olha aí, o Zé Roberto também tem malas planos para sair. Aí depois, no final da noite, o Wellington Paulista falou que está adaptado à capital mineira, que não quer vir pro Flamengo, quer ficar no Cruzeiro. Um jornal de grande circulação do estado noticiou que não vem. Dentro do jornal tem gente dizendo que vem. Na Rádio Globo de manhã falou que vem. E aí, amigo, vem ou não vem? Tá, meu Barreto?
Bom, pior do que tá no Barreto, Flamengo não vai ficar, né?
O que você fala na redação do jornal, Barreto? O que
você
fala?
Não, porque na hora que eu fui embora do jornal que eu trabalho, do Diário... Ele vinha.
De noite,
na hora que eu tava assistindo na televisão, deitado na minha cama, pronto pra dormir, eu ouvi falar que ele não vinha mais, então não sei o que se fala. Eu vou descobrir, eu te informo amanhã, tá bom?
Desculpa.
Mas enfim,
boletim
Flamengo,
urgente amanhã,
pro Flamengo não seria ruim, não iria piorar. Pior do que já tá, não ia ficar, porque o Zé Roberto não tá fazendo nada.
Eu de novo sou contra, hein?
Então pior do que já tá, não iria ficar.
Eu acho que o Flamengo tem que jogar Roberto e o Obino embora e não trazer ninguém desse cara de pra lugar.
Eu
ficar trazendo o Botafoguense, chega, sabe?
Eu acredito que o Zé Roberto deve estar desesperado, coitado. Ele ia pro Cruzeiro, ia ganhar em dia, ia ganhar o saláriozinho dele e melou a negociação, coitado do Zé Roberto.
Eu acho que o Flamengo, em solidariedade ao Zé Roberto, ao Cruzeiro, deixa ele levar. A gente se livra de pagar o salário do Zé Roberto, ele fica feliz, hein? Não tem problema, não precisa trazer nada em troca, não. Manda duas mariolas e tá bom.
Zé Roberto tava pensando já na pinga mineira lá, a cachaça da mineira lá. Muito boa. Bom, né, Michel?
É muito boa.
Gosta de uma comida mineira, Michel?
Adoro comida mineira.
Tu, né?
Comida mineira, tudo é beleza. Minas Gerais nos dá grandes frutos, né?
Grande.
Graças a Deus.
Gigante da colina.
O gigante da colina vem aí.
Olha lá. Tatu vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida.
Pausa para o Roberto, ele na
capricha. Roberto empurra para Dé, corta Osmar, a pelota sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santo, executa para Roberto de Lamide,
marcou no peito.
Atenção!
Análise tática, você nunca viu.
Gol! Vasco da Gama!
Rodrigo Pimpão! Marcava o Vasco contra o Brasiliense.
Salvador da pátria.
Diogo Cunha.
Ah, que...
Suado pra vocês, hein? 1-0 na conta, hein?
Foi, né? Normal.
1-0 na conta, mas superou aquele perigo da estreia, né, não, meu querido?
É.
Agora dá pra relaxar, né? Dá pra sentar o ar e vamos embora pra pegar o Ceará.
Vamos. O time, quando nunca jogou na segunda divisão, a primeira partida realmente é um estranhamento, né? Time que não está no seu
habitat natural.
Me diz
como é que é esse jogo, eu não sei como é que é, você pode me explicar.
Não sabe, você vai saber, um dia você vai saber.
Você me explica, você pode me explicar agora. Né?
Agora, o Corinthians ano passado também estreou mal, né? Estreou com o CRB, que foi o último disparado da segunda divisão, e ganhou de 3-2, tomou o primeiro gol no início do jogo. Então, não significa que o Vasco vai ter... O resultado não significa que o Vasco terá muitas dificuldades. Agora, a maneira como o Vasco jogou indica, sim, que o Vasco vai ter que superar suas deficiências.
Não mantém a sua previsão, Gê? O Vasco poderia estar em torneio ou não?
Não, agora a gente tem que analisar friamente. Começamos já o campeonato.
O campeão
está friamente agora.
Vai passear pelo Brasil, né?
Vai.
A dúvida ainda é se vai ser campeão invicto?
Não, o objetivo é esse. Ganhamos o primeiro jogo, 100% por enquanto. Não, mantenham. Vamos ser campeões invictos. Agora vai ser.
Semana que vem ele vai mudar de opinião.
Não vai ser tudo de goleada, não vai ser 5x0, como eu achava. Vai ser 1x0, 2x1, 3x1. Mas o Vasco tem algumas deficiências, vamos analisar aqui. Fazer uma análise tática, né, técnica do Vasco. Tem uns jogadores que começaram muito bem o ano e caíram, né? O Paulo Sérgio, né? Lateral direito, que não errava um cruzamento no início, agora tá errando todos os cruzamentos. Mesmo quando acerta, não dá em nada. O cara no cabeceão direito. No meio de campo só tem dois jogadores do Vasco, né? Os armadores, por exemplo. O Carlos Alberto e o Jefferson, que tá machucado. Porque Léo Lima, Henrico, Alex Teixeira, realmente já disse aqui semana passada, são fracos.
Léo Lima tá decisivo, ok?
É, decisivo. É Léo
Lima. Copa do Brasil.
Léo Lima faz uma boa jogada por jogo, né? Aí falam que ele tem talento, né? O resto erra tudo. O que mais? O Matheus também, aquele garoto, tá fraco.
É Newton
fraco.
Vem no lugar dele aí.
O problema do Newton é que se machuca muito, né? não tem uma sequência. Agora o Matheus não tá bem. Então vamos ver agora. O Vasco tá com desfalques na zaga também. A zaga tá com o Wilson, nosso grande Wilson. E o Jean.
E o príncipe da zaga voltando aí.
Pois é, não sei se volta.
No banco já.
É.
Vai ficar no banco na quarta-feira.
Porque esse departamento médico do Vasco vai te dizer, o jogador se machuca e não volta mais. Fernando tá desde o início do ano machucado. Ano passado, no final do Brasileiro, também não pôde jogar, porque tava machucado.
Na época do Eurico não era assim, hein?
Era assim. Agora o Jefferson também, ninguém sabe o que tá acontecendo com ele. Então, realmente, tá com... O que é isso, Michel?
Nada, cara.
Problema aí? Não. Então, mas vamos lá. Estamos confiantes.
Forçar os 3 pontos, fazer o nosso pedido.
Exatamente, vamos jogar com o Ceará agora lá em Fortaleza.
Ei, Ceará, terra de gente bonita!
Não. A cidade é bonita. A cidade é muito bonita. Agora, por exemplo, você viu o que é isso? O nível da Série B. Por exemplo, Fortaleza, que foi campeão, tricampeão cearense. Perdeu no Flamengo 3-0. Estreou perdendo pro Guarani. 4-2 em casa do Guarani, que foi rebaixado do Campeonato Paulista.
Eu queria me consertar.
Imagina o Vasco contra o Ceará, que foi perdeu pro Fortaleza.
Eu falei que o jogo do Ceará com o Ceará. Do Fortaleza com o Guarani ia ser na sexta-feira. Tava na tabelinha lá de um grande jornal, que ia ser na sexta-feira. Foi no sábado. Eu achei também de bolso, hein? Era aquela primeira página mesmo.
Pô, mas não tinha nada pra dobrar ali.
Ah, mas eu dobrei? Tinha linha pontilhada pra cortar.
Pois é, eu te mostrei
depois
isso.
Depois eu conto depois. Mas o negócio é o seguinte...
Mas o outro... O que que é? Fala aí, vai.
Depois de Adriano, Ronaldo, tá chegando o Robinho. O Vasco acertou com o Robinho. Atacando de volta redonda. Gostou, Barreto?
O Vasco passou a perna no Flamengo.
Flamengo, esse cara veio no Flamengo. Passou, Normal.
Sobre o Vasco não tem mais nada pra falar.
Tem
análise
sim, tem
perfeita
sim.
Que o Diogo fez, não.
Esse rapaz vem pra compor o elenco. O Vasco contratou uns jogadores aí, contratou o Rafael Morisco.
Morisco?
Do
parado, né?
É, o.
E o nome
Bida,
do goleiro lá?
Bida,
eu
acho. Não, o goleiro é muito bom. Fernando Praz. Experiente, jogou no Curitiba.
Titi Pita, mano.
Não, sacaneia o time do Vasco.
De maneira nenhuma.
É um time muito bom.
Tem alguém sacaneando o time do Vasco?
Agora, outro indicativo da fragilidade da Série B. O Duque de Caxias, que a gente viu como é que era no Campeonato Estadual, ganhou do Campinense.
Muito melhorado. A Paraíba tá em festa. Estava em festa, né?
Um gol de Edivaldo, né, bicho?
Lotaram o estádio lá, o Campinense saiu na frente. O Duque de Caxias foi lá, um belo gol de empate. Duque de Caxias, um golaço no final.
O Duque de Caxias está lutando para não cair, né? Então.
É. Então, para concluir o meu comentário, eu acho que apesar das deficiências do time do Vasco, o Vasco vai andar, vai passear, vai fazer um tour pelo Brasil, vai ser campeão invicto da segunda divisão.
Já vou então logo de uma vez? Volta a vinheta!
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Passando aqui rapidamente os jogos da Série B dessa semana, rapidamente mesmo, que o tempo está correndo. Precisa sim, os ouvintes que gostam da Série B têm que saber os jogos.
Os ouvintes da Série A? Será que você não falou?
Vamos falar com os TCs, tá bom? A Série B começa terça-feira com Português e Fortaleza.
Eu gosto de ver essa. O Michel tá dando prioridade à Série B, é mais importante.
Atlético de Goiás e Bragantino.
Muito bom.
Na sexta-feira tem Paraná e Ponte Preta, Duque de Caxias e Juventude. No sábado, ABC e Figueirense, São Caetano e Bahia, Guarani e América de Natal, Ipatinga e Vila Nova, Brasiliense e Campinense, Ceará e Vasco. Agora tá na hora então do palpitômetro!
Tem que ter vinheta, hein? Já tinha pedido semana passada. Quem sabe faz ao vivo.
Na hora do palpitômetro.
Quero ver isso semana que vem.
Crava. Grava pra gente aí, ô Antônio. Ceará e Vasco, placar na bucha.
Ceará e Vasco. 2-1 Vasco.
100%. Barreto, na bucha.
2-1, Ceará.
Diogo, na bucha.
2-0, Vasco.
2-2 pra mim, hein? 2-2 pra mim. Vai começar a ser... Ah, a música do palpitão.
Vamos fazer o palpite da Copa do Brasil, não?
Vamos fazer já.
Quero
vamos...
dar um palpite pro jogo Flamengo e Inter. Vou acertar.
Estamos desesperados aqui, o tempo tá comendo louco. Olha aí, ó, pela Série A, a bola vai rolar no sábado pra Flamengo e Avaí. Tem Curitiba e Santo André, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Barueri e Fluminense, Inter e Palmeiras, Santos e Goiás, Botafogo e Corinthians, Náutico e Cruzeiro, Vitória e Sport. Barreto, rapidinho, o canal pra gente aí, Flamengo e Avaí, meu querido.
1-0, Flamengo.
Antônio, Curitiba e Santo André.
Curitiba e Santo André. 0-0, feio pra caramba.
Atlético Mineiro e Grêmio, Diogo.
2-1, Grêmio.
São Paulo e Atlético no Paraná, Barreto.
1-0, São Paulo.
Barueri e Fluminense, com transmissão da Globo, Antônio.
1-0, Barueri, golaço de novo do Paulão.
Pedrão.
Inter e Palmeiras, jogão, Inter e Palmeiras, mas Palmeiras time meio mesclado ali.
1-1.
Santos e Goiás, Barreto.
2-2.
Botafogo e Corinthians, Antônio Gaspar.
1-0, Corinthians.
Quer dar um palpitezinho, Marcelo? Vitória Sport?
Vitória Sport.
4-4.
Putz, não, vou meter 5-5 Náutico e Grêmio. E Cruzeiro, sacanagem. 1-0 Náutico. Aposto no Náutico. Bora, hora de falar da Copa do Brasil. Quartas de final. Já falamos aí de Vitória e Vasco, né? Já falamos de vários jogos aí. Flamengo Internacional. Sua previsão para Flamengo e Inter, o melhor time do Brasil no momento e um time ainda sob suspeitas.
Eu só não quero a sua previsão, por favor.
Hein? De maneira nenhuma.
Vai ser um jogo bom, muito bom. O Flamengo vai estar jogando em casa com apoio da torcida, o Inter tem um time bom.
Será que vai ter apoio? Somente 8 mil ingressos.
2-0 Flamengo, e Flamengo com a mão na vaga.
Algo a declarar sobre Vitória e Vasco? Vasco e Vitória?
Não, eu queria dar um palpite, vocês cravem aí.
Palpite
aí. Inter 2-1 no Flamengo. Pode me cobrar depois, semana que vem.
Posso cobrar?
Semana que vem?
Quinta-feira eu vou cobrar aqui na faculdade.
Cobre.
É o jogo, Vasco e Vitória.
Olha, eu acho que o Vasco não passa do Vitória, não. Você vê que eu sou imparcial.
1-1. Como é que esse time quer ser campeão invicto?
A Série B é outra coisa, né?
É outra coisa. Todos querem.
Aliás, era de Vitória, que tá usando o meião do Vasco, o goleiro da história. Ele vai entregar o jogo e a culpa é dele, aí já tá comprado. Vai se mudar pro Vasco, Biafra. Tá usando o meião do Vasco. A Champs. Fornecedor de material esportivo do Vasco.
Pedro Vitória no passado, além de ter ganhado o Vasco, o seu de Minas entregou um jogo pro Atlético Paranaense no finalzinho. Então tem muito que pagar pro Vasco, esse time de merda aí.
E que isso? Cara?
Que isso?
Calma, tô com raiva.
Já falamos de Fluminense, Corinthians e Fluminense. E Curitiba e Ponte Preta a gente pula, né?
O time que passar daí tá eliminado na próxima fase.
Pelo Inter, né?
Pelo Flamengo.
Por quê? Seja quem for.
Taça Libertadores da América, deu pau lá com os mexicanos, né, amigo? Abandonaram a competição. E o nosso querido amigo São Paulo já está nas quartas. O pessoal gerou polêmica. O que foi?
Querido cara? Amigo de quem?
Acabando. Deixa eu ter que falar de Fórmula 1 ainda.
Vamos falar do Rubinho de novo, foi isso.
Campeonato europeu.
Vamos falar também. Vamos lá,
bom, os mexicanos saíram não só da Libertadores, como não disputam mais Sul-Americana e Copa América. O México disputava. Então...
Dessa vez eu concordo com os mexicanos. Já discordei de muita coisa hoje, dessa vez eu concordo com os mexicanos. Eu achei que eles foram maltratados. Não custava nada sugerir um jogo em campo neutro e pronto. Sugerir fazer só um jogo em São Paulo, eu também não concordaria.
Totalmente fora de mão, né?
Só se mandasse a torcida cheia de infectado pela gripe suína pro Morumbi aí, sim. Esses safados, esses paulistas aí.
O problema é que podia vir pro Rio também.
Não viria.
Ficar só em São Paulo, tudo bem.
Aí, meu, estão falando agora dos pastel.
Cadê o Jefferson? Jefferson.
De boa.
É de boa, mano.
Quero conhecer, hein?
Não conhece? Você não vê.
Não conhece. Estava fazendo tratamento dentário.
Vamos trazer. Jefferson tá chutando a gente, com certeza, agora. Vamos trazer o Jefferson da Fiel, mano, meu, de novo aqui no Prorrogação.
Esporte Palmeiras, o Barreto, nessa terça-feira. Jogo que vale vaga nas quartas de final.
Jogão,
da taça.
Jogão, mas o Palmeiras ganha. Porque o Palmeiras...
Ganha o jogo ou
o Palmeiras classifica, porque o Palmeiras vai fazer gol fora de casa e isso aí vai decidir o confronto.
tá certo. Liga dos Campeões da Europa. Agora o tempo tá voando. Agora é que, agora é que nem o Banta. Vambora.
A Liga, pode ser o Rubinho, final, né? Da Liga dos Campeões da Europa, dia 27 de maio.
Em Roma.
Em Roma, Manchester United e Barcelona se classificaram na semana passada. Barcelona, uma classificação heróica, com gol no último minuto do Iniesta. E o Manchester se classificou sem dificuldades com o Arsenal. Vamos correr, Michel. Próximo assunto.
Vamos correr! Fórmula 1!
Que isso,
cara? Jason Button venceu a quarta prova.
Campeonatos europeus. Vamos falar rapidamente.
O que foi? Campeonato Pulei aqui, campeonatos europeus. Perdão. Campeonato italiano, Diogo Cunha. Podemos ser italiano, campeão aí?
A Inter pode ser tricampeão.
Tetracampeão.
É que o primeiro foi lá, foi, ganhou na Roma. Eu não concordo, não, mas tudo bem. Então pode ser tetracampeão, precisa pode, de uma pode, vitória, né?
Pode
uma
ser,
vitória.
Não, vai ser, né?
Vai, não, vai ser.
Uma vitória em três jogos.
Pois é, então. Vê aí, Michel.
E o detalhe aí que a Inter de
italiano.
Milão.
Comeram aqui o italiano no jornal.
A Inter de Milão, ela vai igualar o Milan, né?
Comeram quem, Michel?
A Inter. Italiano. Opa. Como segundo maior vencedor? Inter de Milão e Milan.
Tem aqui, ó. Internacional de 78 pontos, Milan 71 pontos. 7 pontos de diferença, faltando 3 rodadas.
Então, é campeão, aí. É campeão.
No campeonato inglês.
Ah, a questão da Inter de Milão que pode igualar o Milan em número de títulos.
Isso, 17
títulos. 17. Ah.
Campeonato inglês, o Manchester United.
É campeão também. Tá, Manchester 3, joga essa semana sozinho.
Tá 3 pontos do Liverpool, com um jogo a menos. 80, com um jogo a menos.
É campeão também.
Precisa de 4 pontos, eu acho.
É, só ganhar um jogo e empatar o outro. Campeonato alemão.
Esse tá difícil.
Quer falar?
Tá, esse tá embolado.
Só ficou 4 ou 5 times brigando.
Quatro times brigando.
Com 60, o Bayern com 60, o Hertha com 59 e o Stuttgart com 58.
Não tem mais ninguém com 58, não?
Não.
Não, não.
Por exemplo, o Dortmund com 55.
Tá uma briga bonita lá, hein?
Campeonato francês, Olympique de Marseille com 68, empatado com o Bordeaux.
Não teremos Lyon campeão depois Lyon, de quantos Lyon anos?
61. Lyon ganhou 7.
Não será outro campeão. Lyon não será campeão, impressionante.
E na Espanha, né, Michel?
Outro e na Espanha estão em comeram aqui do jornal.
O Barcelona deu mole, hein? Tem 86 pontos contra 78 do Real Madrid, 8 pontos de diferença.
Barcelona venceu por 3-1 no Camp Nou do Villarreal. Deixou empatar no último minuto.
Se vencesse, seria campeão.
Se vencesse, estava uma festa toda pronta já e perdeu. Vai ter que esperar a próxima rodada fora de casa.
É, mas vai ser campeão, né? Assim como a Inter campeão. E o Manchester.
Acabou o campeonato.
E o Porto?
E o Porto foi campeão nesse final de semana.
Ora, pois, o Porto campeão português.
Portugal é uma espécie de segunda divisão da Europa.
Tetra campeão. Vai ser ocupar Porto, será ocupado por estudantes, hein? Aguarde e verá.
Porto será ocupado por estudantes.
Ah, é.
Desocupados.
Ano que vem, prorrogação, fica só nós dois, né?
Só nós dois. Aí eu te demito.
Que isso, hein? Monólogo de Michel.
É, quero ver se vai ser. Vai ter o mesmo fim da apoteose, né? Vai sair o especialista pra acabar o programa.
Vai ter apoteose que hoje?
Isso. Pelo visto é difícil, né?
Então vamos lá, Fórmula 1.
Fórmula 1.
As vinhetas ao vivo são muito boas, né?
Jason Button, é, amigo, a quarta prova em 5, amigo. Levou mais um troféuzinho. Legal foi a cara do Rubinho. A cara do Rubinho, quando acabou a corrida, eu esperava ele triste.
Tava
com aquela
feliz,
cara de
pastel.
Não, com aquela cara. Com aquela
sanduíche
cara de
presunto.
Só falar, porra. Com aquela cara de pulo mal lavado.
Que? Não,
não. É, que coisa horrível, né, gente?
O que que é?
Sacanagem era com o Rubinho.
Eu torço muito dele, pro Rubinho, pro Diogo colocar o nome do filho dele de Rubinho Barrichello.
Eu tô.
Torcer à vontade.
Tô preocupado com isso, cara.
O Diogo falou uma coisa belíssima ontem pra mim. O isso, Rubinho é um rapaz. Belo segundo piloto.
Agora, se alguém ouviu a frase do Hortense?
Não.
A estrela do Rubinho está na bunda. Quando ele senta no cockpit, ela apaga.
Mas vamos falar a verdade. Ela falou isso num contexto que não tem nada a ver. Ela estava assumindo lá um cargo na Federação Brasileira de Basquete. Quem falou aquilo?
Ah, foi genial.
Não achei genial. Achei
acho que ela deve ter inventado essa frase. Ela ficou tão feliz em inventar essa frase que em qualquer momento ela queria falar isso.
Porque, né? O Hortense é um imbecil também. Eu vou falar a verdade.
Ela pediu desculpa e escreveu Barrichello com Q, U, I. Desculpa, Barrichello. É.
Os nossos ídolos do esporte, sensacional.
Meu Deus do céu, olha a
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Tá difícil aqui, tá difícil segurar. Meu Deus do céu.
Mas o que eu tava falando pra você ontem, Michel, o Rubinho realmente é um excelente segundo piloto, né? Porque na Ferrari ele chegou e foi campeão. A Ferrari, o Schumacher foi campeão só quando ele chegou pra ser segundo piloto. Então é um excelente segundo piloto. E agora o Button vai ser campeão com ele segundo piloto. Fantástico. Parabéns, Rubinho.
E o nosso Massa, no coitado, né? Mais erro de estratégia da Ferrari. Tão brincando com o nosso Massa.
Coitado, Massa.
Acabou o ano do Massa, né?
Acabou.
Três pontinhos, seu Massa.
Agora o nosso Galvão não desiste do Rubinho, né? Impressionante, né? Hein, Barreto? Foi. Eu fico comovido com como o Galvão acredita no Rubinho, né? É impressionante, cara. É só ele que acredita. Acho que nem o Rubinho acredita mais.
Eu gostei muito do que o Burt falou no treino. Vocês acompanham o treino?
Não acompanho.
No treino que definia o grid, né? Tava lá o Rubinho tentando a pole, aí o Bolton depois conseguiu. O Veto brigando pela pole. Aí o Galvão gosta muito de ficar apostando, né? Quem você acha que vai ser o pole? Quem você acha? Aí foram perguntar pra todo mundo. Ninguém falou o Rubinho, só ele. Aí falou pro Bolton: você não acha que o Rubinho podia ser pole, não? Não, tô torcendo pra ele ser, mas a gente sabe que ele não vai conseguir, né?
A largada do Rubinho foi muito boa, hein?
Foi boa.
Impressionante, né? O Rubinho conseguiu largar.
Agora, o engraçado do treino, no final do treino, é que o Rubinho foi um dos primeiros a fazer a última parcial. Os primeiros dos 10. E o Galvão tava comemorando como se tivesse ganhado a pole position. Ia passar todos os outros carros. E o Galvão tava comemorando. Impressionante. Acabou que ficou em segundo.
O Galvão ficou meio problemático. Falar nisso, não percam na estrada com o Galvão nesse domingo. Vamos passear.
Antigamente era na estrada com o Galvão em Milão. Agora ele saiu de Milão, finalmente. Já tinha entrevistado Pato, Júlio César, Kaká, todo mundo, só em Milão. Ele ficava na estrada de Milão, só. Andava por ali e tal. Agora ele foi lá pra Mônaco, né? Enfim.
Vai passar em Monte Carlo, lá com o nosso amigo Felipe, que vai ser papai, né? Vai ser papai, as duas anos da vida dele, né? Vai ser papai, o Felipinho, hein?
Vem.
Tá bom?
Vai ser papai? Não sabia, né?
Ai, que vamos ficar falando direto na transição. Estão dizendo aí, já tá grávida de 3 meses a criança, né? A mulher dele, né?
Que isso, rapaz?
É só porque ele tem 60 e poucos anos, criança, ele chama...
A mulher dele.
É só porque ele tem 60 e poucos anos, ele chama a mulher de 25 de criança.
Aliás, o Michel me falou uma coisa ontem que eu fiquei assustado. Depois eu não posso contar aqui, não.
Não pode.
Ó, Diogo. Conta.
Quer contar?
Vou perder emprego, hein? Eu vou perder emprego, hein?
Posso falar?
Não. Agora é hora, então, da NBA.
Diogo, NBA.
Qual é a vinheta da NBA?
Não tem.
Inventa aí, Michel. Faz chuá.
Vamos falar aqui.
Vamos falar de NBA agora.
Temos Cleveland e Atlanta.
São as semifinais das conferências, para esclarecer para todo mundo. Estamos nos playoffs. Os playoffs da NBA. Estamos agora nas semifinais das conferências.
Isso.
Na conferência leste é Cleveland e Atlanta, e Boston e Orlando. E na conferência oeste é Lakers e Houston, e Dallas e Denver. Fala, Antônio, dá os placares, as parciais.
Boston e Orlando estão empatados em 2-2, cada um ganha 2 jogos. E tem jogo hoje.
Boston sem Kevin Garnett.
Sem Kevin Garnett,
faz muita falta. Boston esse ano tá... Eu acho que Orlando é favorito, hein?
Cleveland e Atlanta. Tava 3-0 pro Cleveland, teve um jogo ontem. Alguém acompanhou o jogo de ontem?
Não.
Internet.
LeBron James.
Internet acompanhou, calma aí.
NBA.com.
NBA.com. Fala que comentando. O Cleveland Cavaliers.
O Los Angeles Lakers tá 2-2 com o Houston.
Los Angeles Houston Lakers. Rockets.
Houston Rockets. O Dallas. Tá perdendo pro Denver, também teve jogo ontem.
Denver
também
é do Nenê, né? Nenê e Lari tá fazendo uma temporada sensacional.
E o Anderson Varejão também.
É, mas o Nenê tá melhor.
Não,
o Anderson é mais assim pra enfeitar, assim, que cabelo bonito.
Que cabelo.
Agora, o destaque, vamos falar aqui do destaque. LeBron James fazendo uma
LeBron James temporada
espetacular, fantástica.
Oh my, LeBron James.
Esse cara é um super-homem, né, cara? É incrível, ele joga muito. Nossa.
Ele vai ser melhor que o Jordan, na minha opinião.
É, não sei.
Se ele for decisivo em alguns
títulos. Agora, ele é assustador.
Acabou o programa.
Calma aí, só quero dar o meu destaque final. Eu preciso dessa aqui, por favor. Bom,
já, destaque final?
Diego Hipólito está perdendo todos os patrocínios.
Meu Deus.
Tá? Só falta agora o da Caixa, que ainda não foi renovado. Então, por favor, se você quiser doar R$5, ligue para 0303-1088401. Para doar qualquer quantia acima de R$10, você liga para o canal 02. Tá bom?
Sério?
E outra coisa, ele foi... Agora acabaram de invadir o Orkut do Diego Hipólito.
Eu vi isso.
Tá, gente? Por favor. Parem com essa maldade de ficar mexendo no Orkut dos outros.
Estão botando site pornográfico.
Ele não quer que mexam no Orkut dele. É o dinheiro do cara. É. Não, o dinheiro do cara. Barreto.
Cansou disso. Hein?
Antes eu vou dar os meus boas tardes aos meus amigos. Gaspar, abraço, meu querido. Tchau.
Ó, Michel, tchau. Eu vou deixar aqui um desafio aqui. Desafio não, uma proposta. Eu tô aqui com uma camisa do Asa hoje. Asa de Arapiraca. E o meu companheiro aqui coleciona camisas. O Barreto queria a camisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Se 5 ouvintes...
Dá pra ele.
Se 5 ouvintes deixarem um comentário dizendo que eu tenho que dar essa camisa, eu dou a camisa. Se, não, eu quero ver. Eu quero ver
arrumar
cinco comentários
aí,
no site.
Você quer dizer 5 mil, né?
E hoje eu vou pagar a minha aposta hoje. Tá com 10 reais na mão. Amigo, meu destaque final, então, ia ser o Barreto, mas vai ser você no final. Barreto, a resposta é daquilo que todo mundo quer saber, né?
Cadê
a venda da criança? Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. Bom, minha pergunta de hoje foi... Eu afirmei que Manchester e Barcelona estão na final da UEFA Champions League. Eu quero saber... Aliás, um detalhe, eles vão ver quem é que vai ser o país com o maior número de títulos, já que os espanhóis têm 11 títulos, os ingleses também têm 11 títulos. Eu quero saber qual foi a última vez que o espanhol enfrentou o inglês na final da UEFA Champions League. Bem fácil, tranquilinho.
Muito fácil.
Pudim de minhoca, Diogo Cunha.
O que é? Resposta?
Resposta.
Foi em 2006, Barcelona e Arsenal. 2-1 Barcelona, gol de Belete.
Belete, gol do título.
Isso aí.
De virada, né?
Pô, Barreto, perguntas mais difíceis na próxima, tá bom?
Tá, porque às vezes fica muito difícil.
O que a gente ganhou?
Fico constrangido.
Tá certo.
Então,
qual era o prêmio de hoje?
A faixa de Trivis, um kit com 5.
Ah, não, mas essa eu passo pro Botafogo.
Não, ele já tem a dele, ele tem que passar pra alguém, porque ele já tem a dele.
Já passei pro Botafogo.
Tá certo. Marcela, foi muito bom ter você de novo no programa. Volte sempre quando quiser, ser sacaneada com o seu Botafogo. Mas nós amamos a Estrela Solitária, tá bom? Ela mora aqui no nosso peito.
Eu não.
Ao contrário do Rubinho, que não tem a estrela no peito, tem a estrela na bunda, como disse a nossa amiga Hortense.
Ó, tá, ainda bem que ela parou por aí, podia ter falado no lugar bem pior, hein?
Macon, um abraço, beijo, tchau. Diogo!
Opa!
Agora é o seu destaque final, que eu quero saber final. O que é que vem aí.
Tô ansioso, hein? Tô ansioso.
Olha, Michel, realmente, finalmente, vou te pagar a aposta do ano passado.
Vai chover!
Eu tava esperando o Vasco estrear na Série B pra confirmar a queda, né? Poderia ter uma virada de mesa. Como o Vasco estreou na Série B, aqui te pago a aposta, tô te passando aqui os 10 reais. Pega aí, Michel, pega. Pega, quer não?
Claro que quero. Aposta é aposta, amigo. Quer apostar mais uma?
Agora tu pega esse dinheiro e compra ali uma cervejinha pra mim.
E o destaque da apoteose hoje, já que não tivemos tempo, é que a Mangueira já tem enredo, amigo. A Mangueira é o Brasil da música. Vai falar sobre a história da música.
Oh,
muito
bonito,
legal. Cartola, os sambas, o funk, o chachado, o forró, o shot,
oh,
e
beleza.
Todos os ritmos que contagiam esse imenso Brasil. Vou ficando por aqui, semana que vem tem mais com os nossos amigos. Desculpa pela brincadeira, pela grosseria, pela falta de educação, mas a gente é assim mesmo. Um bando de louco, mano.
Não,
tchau!
Que isso.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Pirosa, pai, pirosa, mãe, pirosa, filha, eu também sou da família, eu também quero pirosa.
Lonely, 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 lonely time.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.